Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Com muito carinho, cumprimento o nosso querido ex-vereador, Emílson Vieira da Silva, que se encontra aqui presente nessa sessão. Muito obrigado pela sua honrosa presença. Em seu nome, eu cumprimento a todas as demais pessoas aqui presentes na sessão. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Palmerana FM e os internautas que acompanham essa sessão ao vivo. 12 de junho de 2017, sessão ordinária de número 22. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lurto. Presente. Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Bene.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponet.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Valdevino Mantzke.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo.
Surge ao longe a estrela prometida, que a luz sobre nós quer espalhar. Quando ela ocultar-se no horizonte, há de o sol nossos peitos iluminar. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a fartar. Supre a falta de idade e de força, peitos nobres, valentes, sem par. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Saudemos nossos pais e mestres, a pátria que estremece de alegria, na hora em que seus filhos reunidos dão exemplo de amor e de harmonia. Venham louros, coroas, venham flores, ornar os troféus da mocidade. Se as glórias do presente forem poucas, acenai para nós posteridade. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Florentino Lauvers para a sessão de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 29, versículos 2 a 4, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Quando os honestos governam o povo, se alegra, mas quando os maus dominam o povo, reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quando anda com prostituto, desperdiça tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra muito imposto, demais a nação acaba na desgraça.
Convido para um momento de silêncio face ao falecimento do senhor Raimundo Neumann, ocorrido dia 10 de junho. Coloco em votação a ata da sessão ordinária do dia 5 de junho de 2017. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 8 de junho de 2017. Mensagem número 027/2017. Encaminho o projeto de lei número 026/2017, que autoriza a celebração de parceria entre o município e a Associação Albergue Martim Lutero, com repasse financeiro. A Sua Excelência, o senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei viabiliza a celebração de parceria com repasse financeiro à Associação Albergue Martim Lutero para o exercício de 2017 e 2018, que tem por objeto o serviço de albergamento e pacientes e ou seus acompanhantes munícipes de Santa Maria de Jetibá, que estejam em tratamento médico ou internado na região metropolitana de Vitória, Grande Vitória. Para o município de Santa Maria de Jetibá, a celebração do termo de colaboração com essa citada organização da sociedade civil é de uma importância e necessidade para a prestação de serviços fundamentais e essenciais. Aprovado em previsão orçamentária para o exercício, no que tange o albergamento para os munícipes quanto do seu deslocamento para a capital em busca de tratamento médico especializado em todos os tipos de câncer e ou acompanhantes de pessoas em tratamento ou internadas em hospitais na região metropolitana da Grande Vitória. A Associação Martim Lutero, Albergue Martim Lutero, oferta albergamento, alimentação, além de desenvolver atividades que contribuam para a melhoria da saúde física e emocional dos pacientes e familiares acompanhantes, prestada por equipe de profissionais qualificados e preparados para os serviços de acompanhamento socioassistenciais, nutricional e psicológico. A finalidade de celebração da parceria com a AML tem caráter intermediário de apoio assistencial à saúde, considerando a concentração de serviços médicos especializados na região metropolitana da Grande Vitória, fazendo com que um elevado número de pacientes do município tenha que deixar o município para ter acesso ao tratamento médico indicado. Como a maioria não dispõe de parentes residentes naquela região e nem dispõe de recursos para arcar com as despesas de hospedagem e alimentação, necessito do serviço de albergamento, assim garantindo o acesso dos pacientes aos serviços públicos de saúde não ofertados neste município, oferecendo aporte ao munícipe em tratamento fora dele. Considerando que a Associação Martim Lutero, Albergue Martim Lutero, é a única entidade que presta esse serviço com competência e capacidade a esse público do município de Vitória. Considerando que vem prestando esse serviço ao município desde 2010, sendo que a entidade possui boa estrutura física, atendendo aos objetivos de acolhimento de pacientes em tratamento médico, continuando de portadores de câncer, juntamente a seus familiares, acompanhantes, inclusive idosos e crianças, assim como as pessoas com deficiência, desenvolvendo para tanto ações e atividades que visam a melhoria da qualidade de vida e da saúde física e emocional das pessoas. Os pacientes e seus familiares acompanhantes recebem acomodações completas de 4 refeições diárias, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Ressaltando que a manutenção do convênio celebrado entre a municipalidade e a Associação Albergue Martim Lutero é de suma importância à necessidade, pelo suporte que esta instituição vem oferecendo aos nossos munícipes. Além dos já descritos, apoio no agendamento de consulta e outros procedimentos. Este serviço de albergamento e acompanhamento oferecidos pela Associação Albergue Martim Lutero tem contribuído principalmente para o nosso povo pomerano, que necessita de atendimento nos hospitais na Grande Vitória e possuem dificuldades de comunicação em função da língua de origem materna. O albergue possui também uma equipe que acompanha esses munícipes nas consultas e procedimentos, auxiliando na tradução, permitindo a comunicação entre os pacientes e o profissional de saúde, assim como a interpretação dos receituários. Considerando o convênio 0005/2016, celebrado em 25/5/2016, com aditivo celebrado em 22/12/2016, tem sua vigência até 31/3/2017, sendo o objeto o mesmo pretendido. Mediante as considerações expostas e o amparo da Lei 13.019/2014, em especial ao disposto no artigo 31, caput, como no caso da tela. Inexiste outra organização da sociedade civil que provenha os mesmos benefícios, pela natureza singular do objeto da parceria, onde as metas somente podem ser atingidas por esta entidade específica. A contrapartida do município para com a Associação Albergue Martim Lutero será o repasse financeiro no montante de R$ 42 mil para o pagamento de fornecimento de água, energia elétrica, 4 refeições diárias, despesas com salário dos profissionais envolvidos, encargos previdenciários, fundiários, trabalhistas, contribuição social e sindicais, o PIS e imposto de renda retido na fonte. Assim, solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o presente projeto de lei contramitado em regime de urgência, com âncoras no artigo 1º do, no inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Jetibá. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Prefeito Municipal Hilário Repke. Mensagem número 028/2017. Encaminha projeto de lei número 027/2017, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a implementar o Programa Municipal de Pretensão de Águas Fluviais e Preservação de Estradas Principais e Vicinais e da Outras Providências. A Sua Excelência o Senhor Adilson Espíndola, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos a essa Igreja Casa de Leis o presente projeto de lei número 027/2017, que dispõe sobre o Programa Municipal de retenção de águas fluviais e preservação de estradas principais e vicinais e da outras providências. O presente projeto de lei visa reconhecer a importância da conservação das estradas e águas pluviais e do meio ambiente como um todo em nosso município, proporcionando incentivos ou apoio do poder público aos particulares na sua execução, com prática de manejo que garantem a sustentabilidade do nosso solo e da água. No mundo todo, as pessoas estão se conscientizando de que o crescimento econômico e proteção ambiental devem andar de mãos dadas e os pequenos gestos de hoje serão as grandes melhorias de amanhã. O município de Santa Maria de Jetibá há muito já vem realizando trabalhos de prevenção ambiental, através da Secretaria de Meio Ambiente e Interior, em parceria com órgãos públicos e organizações não governamentais, a fim de elevar a consciência das pessoas sobre assuntos ambientais e promover ação para os mesmos. Além disso, o município tem um papel importante no apoio à implementação da legislação ambiental na preservação das microbacias hidrográficas, visando a maior efetividade no controle de erosão, escoamento de água, inclusive com apoio aos proprietários rurais, de modo a controlar e conservar suas estradas principais e vicinais. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres membros desta Casa, Igreja Casa de Leis, os mais sinceros votos de elevado apreço e consideração. Prefeito Municipal Hilário Repke. Mensagem número 029/2017. Encaminha projeto de lei número 028/2017, que autoriza suplementação por anulação no orçamento de 2017 e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor vereador Dilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei, ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa, tem como objetivo autorizar a suplementação orçamentária prevista na Lei Municipal número 1928/2016, anulando o orçamento da Secretaria de Técnica de Planejamento, suplementando a dotação orçamentária da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, pelos motivos que passo a expor. O Poder Executivo Municipal necessita fazer a aquisição de um ônibus para atender o serviço de convivência e fortalecimento ao vínculo idoso, criança e adolescente, conforme justificativa da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, constante dos processos administrativos sobre o número 00681/2017. Como se depreende do termo da referência, o veículo a ser adquirido será para realização de viagens intermunicipais, em atendimento à polícia, à política de assistência social aplicadas ao CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, no desenvolvimento dos serviços assistenciais de proteção social básica do SUAS, Sistema de Ação Social. A Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social é o órgão competente para o planejamento e execução da política socioassistenciais do CRAS. Todavia, a dotação orçamentária não é suficiente para a aquisição do bem, orçada em R$ 649.087,33. Considerando que a tal gestão não foi a mesma que elaborou o orçamento vigente, não houve a previsão da necessidade da aquisição que aqui se pretende, porém é de suma importância que eu faça, haja visto a necessidade e o interesse público que permeia tal expectativa, se não vejamos. Apesar da não previsão da aquisição de veículo, a proteção social básica está prevista no PPA 2014/2017, instituído pela Lei Municipal número 1616/2013. A gestão municipal é responsável pela oferta de serviços essenciais à população, em especial o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que tem como público-alvo o idoso, a criança e o adolescente. Trata-se de um serviço de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, regulamentado pela Resolução CNAS número 109/2009 e 01/2013. Assim, solicitamos a Vossa Excelência seja incluso o presente projeto de lei no trâmite em regime de urgência, com âncoras no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá. E, finalmente, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, 3º e artigo 72, 5º, ambos da Lei Orgânica Municipal, submetendo o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Câmara Legislativa, renovando nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, prefeito municipal Hilário Repke. Mensagem número 030/2017. Encaminha projeto de lei número 029/2017, que altera a lei 1655/2014, que revoga a lei 1806/2015. Ambas autorizam o Poder Executivo a conceder auxílios financeiros aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil. A sua excelência, o senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo a regularização da Lei 1655/2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílios financeiros aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil, para que esta esteja em conformidade com a portaria número 30, de 12 de fevereiro de 2014, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o cumprimento das obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água potável pelos Distrito Federal e municípios aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil. O benefício do auxílio moradia está descrito, como pode ser verificado no disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal número 1655/2014. Artigo 2º. Fica estabelecido auxílio financeiro destinado ao custeio de despesa com moradia, hospedagem, até o valor máximo de R$ 1.000 mensais, devendo atender ao padrão médico de mercado praticado no município. Parágrafo 1º. Farão jus ao auxílio financeiro para o custeio de despesa com moradia estabelecido na lei, presente lei, os médicos que comprovarem a necessidade do repasse do recurso mediante apresentação à Secretaria Municipal de Saúde, de contrato e de locação de imóveis residencial, devendo o repasse ser equivalente ao valor especificado no contrato de locação e perdurar durante a sua vigência, devendo ainda limitar-se ao valor máximo estabelecido no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Fica o profissional médico participante obrigado a apresentar mensalmente comprovação do efetivo pagamento do aluguel. Tal restrição da destinação do auxílio financeiro vai de encontro com o disposto do artigo 5º da portaria número 30-MS/MEC de 2014, que dispõe os critérios mínimos de habitabilidade do médico participante do programa AVER. Artigo 5º. São critérios para aferição de condições mínimas de habitabilidade. Primeiro, infraestrutura física e sanitária do imóvel em boas condições. Segundo, disponibilidade de energia elétrica. Terceiro, abastecimento de água. Parágrafo 1º. Os critérios previstos neste artigo devem ser assegurados em qualquer das modalidades de oferta de moradia de que trata o artigo 3º desta portaria. Parágrafo 2º. A moradia deve ser disponibilizada em plenas condições de uso para o médico participante, quando da chegada deste ao Distrito Federal, ao município, para início das atividades. Verifica-se, então, que o auxílio moradia abarca despesas com consumo de energia, água, condomínio, taxas de tributos e outras relacionadas à habitação. Além do valor do aluguel, depreende-se que o auxílio moradia deve abarcar todas as despesas necessárias a uma moradia digna. Ademais, a contrapartida desses profissionais é de grande valia para o município, vez que vem para prestar melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, regulamentado pela Lei 12.871/2013, onde nas disposições finais conta com o auxílio dos municípios para a execução das ações. Razão pela qual se faz necessária a alteração da Lei 1655/2014 para que o benefício do auxílio moradia abarca as despesas com consumo de energia, água, condomínio, taxas de tributos e outras relacionadas à habitação, além do valor do aluguel, pois esta faz restrições à destinação das despesas. Cabe ressaltar que além das restrições quanto à destinação do auxílio moradia, verifica-se que o caput do artigo 2º e 3º fixam o quantum dos auxílios a serem repassados a título de moradia, hospedagem e alimentação, respectivamente. A fixação de valores em texto de lei obriga em havendo a necessidade de atualização dos valores, seja pela edição de nova portaria do município da saúde ou alteração mediante índice de mercado, IGPM ou ICB, a edição de nova lei. Necessidade já experimentada pelo Executivo com a edição da Lei 1806/2015, passivo de novas virem a exigir e revogar as anteriores alterações, o que geraria, a nosso ver, o desprendimento necessário do Poder Legislativo, ao passo de que os valores fixados ou possam ser por ato próprio do Poder Executivo. O Poder Executivo, no uso de suas atribuições, poderá a qualquer tempo fixar os valores e forma de reajuste por decreto municipal, com fulcro no artigo 93, primeiro da Lei Orgânica Municipal. Ademais, o Poder Executivo não poderá exercer aos limites previstos na Portaria número 30, de 12 de fevereiro de 2014, do Ministério da Saúde, salvo justificamente para moradia. Assim, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com o fulcro no disposto do artigo 34, 5º e artigo 72, 1º e 6º, ambos da Lei Orgânica Municipal, submetendo o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, renovando os nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, o Prefeito Municipal, Hilário Repke. Mensagem número 031/2017. Encaminha projeto de lei número 30/2017, que dispõe sobre a alteração do artigo 29 da Lei Complementar Municipal, número 1944, de 31 de janeiro de 2017, e da outras providências. A Sua Excelência o Senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa tem como objetivo autorizar o chefe do Poder Executivo Municipal a executar as dotações orçamentárias de secretarias municipais, conforme a lei orçamentária vigente, mesmo havendo a extinção, divisão, agrupamento, reagrupamento e alteração da nomenclatura, tal iniciativa se justifica fase a entrada em vigência da Lei Complementar 1944/2017, dando nova estrutura administrativa ao Poder Executivo do município de Santa Maria de Jetibá. Considerando que o PPA e a LDO tomaram base como base a distribuição da estrutura administrativa prevista na lei revogada. Se faz necessária a autorização legislativa por competência, artigo 34, 3º da Lei Orgânica Municipal, para que o chefe do Poder Executivo Municipal possa ordenar as despesas daquelas secretarias que foram extintas, divididas, agrupadas, reagrupadas ou alterada a sua nomenclatura. Assim, tal necessidade se justifica para que o chefe do Poder Executivo Municipal não incomora em erro quando a sua obrigatoriedade em prestar contas junto ao órgão de controle, em especial o Tribunal de Contas do Estado. Não obstante a redação atual, o artigo que se pretende alterar, este autorizado o desembargamento ou reagrupamento das dotações orçamentárias das secretarias municipais extintas, divididas ou reagrupadas, o que é restritivo e não atende à realidade. Não se justifica a permissiva de execução orçamentária no uso de agrupamento de secretarias, a exemplo das secretarias de Turismo e Secretaria de Cultura, que se agruparam na Secretaria de Cultura e Turismo. Haja vista a data de início de vigência da Lei 1944/2017, se faz necessário que os efeitos da pretensa alteração retroajam à mesma data, qual seja 31 de janeiro de 2017, para que não torne prejudicados os empenhos, as qualificações e os pagamentos já executados até a presente data. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, como fulcro no disposto do artigo 3º, artigo 34, 3º e artigo 72, 5º, 10º, ambos da Lei Orgânica Municipal, submetendo o presente projeto de lei aos nobres vereadores desta Casa Legislativa, renovando nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Mensagem número 26/2017. Encaminha razões do veto parcial ao projeto de lei número 014/2017. A Sua Excelência, o senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, comunicamos a Vossa Excelência e Vossas Senhorias, no uso de minhas atribuições legais, nos artigos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal, sirvo do presente para o veto parcial ao projeto de lei número 014/2017, de autoria do vereador Arlindo Repke, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificar os veículos, máquinas e equipamentos contratados para prestação de serviços e da outras providências. A Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses, anexo, apresentamos as razões do veto. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 18/2017 dispõe sobre a denominação da Rua Cássia Bezerra Marquate, na Vila Nova, nesse município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Cássia Bezerra Marquate, que tem início a Rua José Müller e finalizando próximo à residência da senhora Santinha Marquarte, da Vila Nova, nesse município. Artigo 2º. cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de maio de 2017. Vereador Valdevino Mansky. Justificativa. Projeto de lei número 18/2017 dispõe sobre a denominação da rua Cássia Bezerra Marquardt, na Vila Nova, neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade lembrar e reconhecer a história de vida e a ligação do homenageado com a mencionada localidade, denominando-se então Rua Cássia Bezerra Marquardt, que tem início a Rua José Miller, e finalizando próximo à residência da senhora Santinha Marquardt, na Vila Nova, neste município. A homenageada foi casada com o senhor Floriano Marquardt e por volta de 1980 veio residir em Santa Maria de Jetibá, onde teve seus dois filhos, Jonatas Marquardt e Jennifer Marquardt, e uma neta, Kélissa. Com 52 anos de idade, descobriu um câncer no pulmão e em 26 de agosto de 2012 veio a óbito, deixando sua família e os amigos com saudades eternas, em especial por ter sido uma pessoa muito querida por todos. Cássia Bezerra Marquardt foi um exemplo de mulher, sempre com muita fé, mesmo nos momentos mais difíceis, estava de pé e confiante e que ao longo de sua jornada conquistou o respeito e admiração dos vizinhos e amigos. Era uma pessoa honesta e digna, que contribui com o desenvolvimento desse município. Portanto, nada mais justo que prestar esta homenagem. Sendo assim, conto com o atendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação do projeto de lei. Para isso, encaminho para a votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 30 de maio de 2017. Vereador Valdevino Mansky. Indicação número 55/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pavimentação asfáltica ou calçamento na localidade de Rio Taquara, neste município e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Baixo Assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal quanto à pavimentação asfáltica no programa Caminhos do Campo ou calçamento na localidade de Rio Taquara, no trecho de aproximadamente 700 a 800 metros, iniciando na escola Carlos Sumar e finalizando próximo à residência do senhor Alberto Sumar, na localidade de Rio Taquara, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. A referida localidade necessita o mais breve possível de uma pavimentação asfáltica ou calçamento para proporcionar melhor qualidade de vida aos transeuntes, em especial no período de chuvas, que causa muitos transtornos, atrapalhando o trânsito e o comércio local. A situação é crítica e tal medida visa sanar este grave problema que tem afetando o cotidiano e o bem-estar da população, vindo assim atender às necessidades e à grande reivindicação daquela comunidade, bem como contribuirá no aspecto visual da melhoria mencionada localidade. Cumpre ressaltar que o referido trecho tem um considerável número de moradores. Está instalada a Igreja Católica. A localidade possui escola, comércio, campo de futebol, oficina mecânica e está situada a sede da Associação Sumar. Desta forma, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de junho de 2017. Vereador Jean Jacques Lauvers. Indicação número 56/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação asfáltica ou calçamento na localidade de São Bento, em São João de Garrafão, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Baixo Assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a realização de pavimentação asfáltica por meio do programa Caminhos do Campo ou o calçamento no trecho de aproximadamente 700 a 800 metros. Com início, próxima residência do senhor Argelim Reis, e término nas proximidades da residência do senhor Daniel Reis, na localidade de São Bento, em São João do Garrafão, neste município. A citada localidade possui um considerável número de habitantes. O campo de futebol Guarani e Society, oficina mecânica, galpão de verduras e alguns comércios. Por ser uma via de acesso, apresenta grande fluxo de veículos e pedestres, e a inexistência de uma pavimentação dificulta o acesso às residências e ao comércio local. Nesse sentido, a ausência de uma estrutura adequada tem causando sérios transtornos aos frequentadores e residentes na região. Devido à dificuldade que a lama proporciona nos períodos chuvosos e pela poeira na estiagem, levando como consequência possível problemas de saúde além do incômodo. Situações essas que impossibilitam a locomoção dos munícipes, ocasionado pelo acúmulo de água e posteriormente pelos buracos, o que acaba também danificando os veículos que utilizam o trecho. Deste modo, a realização de pavimentação proporcionará uma melhor qualidade de vida e segurança tanto aos moradores quanto àqueles que trafegam, além de melhorar o aspecto visual na localidade. Por isso, apresenta-se tal medida, considerando estar de acordo com o anseio da população, com o objetivo de construir com a infraestrutura do município e a mobilidade de todos, o que corrobora para que as reivindicações sejam atendidas o mais breve possível. Sendo assim, peço o apoio dos demais colegas vereadores desta Casa de Leis para aprovar a presente indicação, e desde já requeiro também a sua anuência pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 1º de junho de 2017. Vereador Jean Jacques Lauvers. Indicação número 58/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pavimentação asfáltica ou calçamento na localidade de Rio Lamego, nesse município, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Baixo Assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal quanto à pavimentação asfáltica no programa Caminhos do Campo ou calçamento na localidade de Rio Lamego, no trecho aproximadamente de 1.190 metros. Iniciando a residência do senhor Claudir Jonas e finalizando próximo à residência do senhor Emelinho Schmidt. Bem como passamos pela igreja Missouri até na escola, na localidade de Rio Lamego, em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. A referida localidade necessita o mais breve possível de pavimentação asfáltica ou calçamento para propiciar melhor qualidade de vida aos transeuntes, em especial no período de chuva, que causa muitos transtornos, atrapalhando o trânsito e o comércio local. A situação é crítica e tal medida visa sanar esse grave problema que tem afetando o cotidiano e o bem-estar da população, vindo assim atender às necessidades e à grande reivindicação daquela comunidade, bem como contribuirá no aspecto visual da mencionada localidade. Cumpre ressaltar que o referido trecho tem um considerável número de residências. Está instalada a Igreja Missouri. A localidade possui escola, comércio e campo de futebol. Desta forma, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar, por unanimidade, a presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de junho de 2017. Vereador Jean Jacques Lauers. Moção de congratulação número 06/2017. Congratula o senhor Dieter Mirtschink. Senhor presidente, senhores vereadores, é com grande satisfação, com extremo externo, minha alegria e admiração, com votos de congratulação ao senhor Dieter Mirtschink, por ser o propulsor de encontros de veículos antigos em Santa Maria de Itibá, cujo evento tomou uma proporção significativa, fazendo com que neste ano, nos dias 27 e 28 de maio, se realizasse o sexto encontro de veículos antigos em Santa Maria de Jetibá. O senhor Dieter Mirtschink é morador de Santa Maria de Jetibá há 46 anos. É empresário no ramo de venda de veículos, o qual, na intenção de contribuir com o turismo de Santa Maria de Jetibá, se dedicou na organização do sexto encontro de veículos antigos, que aconteceu nos dias 27 e 28 de maio do corrente ano. E o evento contou com 255 carros de diversas localidades, como Campos de Goitacazes, no Rio, Itueta, Minas Gerais, e várias cidades do Espírito Santo, como Nova Venécia, Castelo, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha, Vitória, dentre outros. O mencionado evento foi realizado em parceria com a Associação Comercial de Santa Maria de Itibá e da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal. Houve apoio fundamental do comércio, principalmente no que diz respeito aos patrocínios de custeios. Foi um evento muito bem divulgado e muito benéfico para o município, pois além de contar com a presença da população santamariense, havia também a presença de pessoas de outras localidades, abastecendo assim o comércio, rede hoteleira e restaurante. Além da atração, que era a exposição de carros antigos, no mesmo ambiente havia música, apresentação de grupos folclóricos, barracas e circuito turístico e associação Amigos de Patas. O referido evento está sendo muito bem visto no Espírito Santo, bem como em outros estados, por se tratar de um ambiente muito agradável, cujo objetivo é resgatar a memória dos tempos passados através de veículos bastante diferentes dos atuais, lindos e desconhecidos por muitos. Cumpre ressaltar, além, que há algum tempo atrás, em edições anteriores da revista Classic Show, Santa Maria de Itibá foi considerado o sétimo lugar com maior e melhor evento de encontro de carros antigos da região sudeste. Portanto, como uma forma de parabenizar e agradecer ao idealizador do evento, senhor Dieter Mirtschink, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que lhe seja enviada cópia da mesma, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este legislativo. É a moção. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 1 de junho de 2017. Vereador Nelson Mirtschink. Santa Maria de Itibá, 8 de junho de 2017. Ofício da Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, número 127/2017. Ao excelentíssimo senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Prezado senhor, considerando que estamos no mês de junho, mês de festas juninas, estamos nos programando para realizar o segundo arranhar do Concórdia, no dia 24 de junho de 2017, no pátio de festas da Igreja Luterana, Barracão, centro, a partir das 16 horas. Diante do exposto, vimos convidar Vossa Senhoria e os demais vereadores dessa Câmara Municipal para participarem, divulgarem e colaborarem com a doação de brindes para a ação entre amigos, ação beneficente ao Hospital Concórdia. Gostaríamos, assim, de contar com a colaboração e ressaltamos que, sem o apoio, doação, nosso evento não terá o mesmo sucesso. Assim, também estendemos o convite a todos os funcionários dessa Casa de Lei. Informamos que todo o recurso arrecadado será destinado para manutenção, custeio dos serviços de saúde realizado pelo Hospital Concórdia. Na certeza de contarmos com vossa colaboração, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Presidente Gerson Marquardt.
Encaminho os projetos de lei e o veto para as comissões para exame e parecer. As indicações e a moção seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Passamos, então, para o grande expediente. Temos 7 vereadores inscritos. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, o excelentíssimo senhor Florentino Laures.
Tá desligado? Oi, agora sim. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a mesa, o presidente desta Casa de Lei, Adilson Espíndola. Quero cumprimentar o vice-presidente, Helmar Francisco Tão. Quero cumprimentar o primeiro secretário, Alvo Roberto Gonçalves. Quero cumprimentar nosso colega vereador, Aldair Luft, Clóvis Brown e Hilary Benink, Arlinde Repke, Jean Jacques Laus, Nelson Mitink, Joel Ponet, Tio Mansky e Rogério Gomes. Eu quero também cumprimentar o Dr. Luiz Mil. Em nome do Dr. Luiz Mil, quero cumprimentar todos os funcionários dessa casa. Também quero cumprimentar o tio, ex-vereador, Emílio Titio. Quero também cumprimentar o secretário, a Rosiane Mazio Jardel. Em nome dos dois, eu quero cumprimentar todos os secretários, todos os funcionários dessas secretarias. Eu também quero cumprimentar os ouvintes que tá no plenário aí. Quero também cumprimentar o Rádio Pomerano. Quero também cumprimentar os internautas e o internet, aqueles que estão nos ouvindo. O presidente, o que me trouxe nessa tribuna hoje, que eu quero deixar meus agradecimentos aí. Eu, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por eu estar aí hoje. E também quero agradecer a população. Sem a população eu não estaria aqui hoje. Então eu também quero agradecer muito os 12 vereadores pelo carinho que me receberam aqui. Que na verdade eu mais o Rogério, nós estamos no primeiro mandato. Todo começo a gente sabe que não é fácil. Então nós estamos batalhando, mas nós estamos chegando, como diz outro. Também quero agradecer os assessores também, os 13 assessores pelo carinho que receberam a gente. Quero também agradecer aos funcionários dessa casa. Um, por Dr. Luiz Mil, quero agradecer todo mundo pelo carinho que teve por ter recebido nós. Muito obrigado por isso. Também quero agradecer também o presidente Adilson pelo carinho que você teve com os 12 vereadores. Na verdade, se deu oportunidade por os 12. Cada um pôde fazer o ofício dele e pôde em Brasília pedir recurso para Santa Maria de Itibá. Ninguém pode falar que não teve essa oportunidade, presidente. Muito obrigado pelo carinho que você teve por nós. Eu quero que Deus te ajude, Deus te proteja, que pode estar continuando isso. Eu só quero pedir a Deus, pelo recurso que cada vereador pediu pelo município dele, pela comunidade dele, pelo menos talvez você conhece e manda ajuda a Santa Maria de Itibá. Que não está ajudando o vereador, na verdade está ajudando o município. Eu quero agradecer muito por isso. Quero também agradecer muito o prefeito, pelo que ele me recebeu com carinho. Toda vez que eu chego lá, as portas estão abertas. Os secretários também. Todos eles eu quero agradecer. Os funcionários, principalmente. Eu quero agradecer a Deus por dar esse caminho, essa visão para todo mundo. Também quero agradecer o prefeito, não só o prefeito, os vereadores, que na verdade esse projeto passou pela Câmara, e nós fomos aprovando segunda-feira, o convênio da Escola Família Agrícola. Hoje, manhã cedo, talvez todos os vereadores queriam estar presentes, mas talvez não teve tempo para eles. Hoje, manhã cedo, esse convênio foi assinado, e dá para ver o carinho que o prefeito tem pela Escola Família. E só não é pela Escola Família, não, pelo município todo. Então, eu só quero deixar meus agradecimentos. Aí, meu muito obrigado.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Arlindo Repke.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador Adilson Píndola, vice-presidente Elmar Francistão, secretário Álvaro, colegas vereadores, as pessoas aqui nos acompanhando, funcionário dessa casa, funcionário do Executivo, nosso querido Emílson Vieira da Silva, não gostaria de chamar de ex, foi um grande vereador nessa casa. E assim, o povo da Rádio Pomerana, os internautas, como tem muitas pessoas, né, senhor presidente, tem que ser bem rápido. Primeira coisa, eu gostaria de parabenizar o Dia dos Namorados. Hoje é um Dia dos Namorados, dia 12 de junho, né? Eu acredito que eu seja um dos... Eu tenho uma namorada já há 40 anos, 41, na verdade, de namoro e casado, então... E assim, as jovens e os jovens que ainda estão namorando, parabéns pro dia de hoje. Que não seja só hoje, todo dia seja. Eu digo isso por causa do presidente, porque ser namorada ou esposa de um vereador, de um político, não é fácil. Vocês sabem disso. Porque quando você tem o apoio de uma esposa ou quando um vereador tem o apoio do esposo, isso é muito importante. Então, graças a Deus, eu sempre tive esse apoio. Eles não gostam da minha família que eu esteja na política, mas tive esse apoio. Outra coisa que me traz aqui, me estranhou um pouquinho, doutor Luiz, o veto do meu projeto pelo prefeito ter vetado daquela forma, né? Estive com ele na quarta, estive com ele na quinta. Ele não me disse também nada sobre isso. Eu li ali, em partes, né? Mas, presidente, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, mas o projeto está tramitando aqui, acho que 3 meses. Foi pedido, a respeito do doutor Luiz, pediu para a gente mudar esse projeto, tirasse o carro do gabinete. E se o prefeito tivesse falado, não, eu já estou fazendo os adesivos, a gente também poderia ter mudado, mas não. Pegou a gente de surpresa, espero, meus colegas vereadores, que mantém a posição de vocês. Conto com vocês, como vocês podem contar comigo. Eu estou aqui para dizer, além do REP, tem pelo menos mais 10 projetos de lei que eu recebo do Partido de Brasília para ser apresentado em breve. E uma é para as mulheres, viu? Do nosso município, para funcionários e assim por diante. Até sendo analisado e gostaria de contar muito com vocês. Que vocês sabem, colegas vereadores, nós somos o para-choque de um prefeito. Quando lá no interior, Jean, que você mora bem longe, e assim com muitos vereadores, Florentino, quando as pessoas ficam lá revoltadas, pedem alguma coisa, eles batem no vereador. Eles não vão até no prefeito, talvez não tenha acesso. Não, o vereador é um grande cabo eleitoral de um prefeito. Seja na campanha e seja depois. Falei isso com ele aqui hoje. Então, a gente tem que estar pronto para isso. Para isso nós somos. Mas também temos que apresentar nosso trabalho. Porque quem está pensando em reeleição é o candidato que tem que sair. Não é o prefeito que vai pedir voto para os vereadores e nem os candidatos, não. Então, só estou colocando isso aqui sobre um trabalho do vereador, sobre a apresentação de projeto, acompanhar o trabalho do executivo, acho que é muito importante para nós saber como que muitas pessoas falam mal de uma administração. O vereador, quando acompanha, ele pode dizer não. Quantas vezes eu já defendi essa administração, que as pessoas criticam. Com você, talvez ali não, mas eles criticam os outros, o prefeito, vice. Então, a gente está ali para dizer a verdade. Outra coisa, senhor presidente, senhores vereadores. Na última semana, tivemos a reunião aqui da cidade, da Associação Comercial. Eu, no dia de manhã cedo, recebi uma mensagem dura, me criticando. Mostrei para o presidente, como ele também recebeu, da minha irmã, que faz parte da mesa. Lá tinha 80 pessoas, juiz, promotor, convidado, prefeito, e rádio, jornal. Isso foi, se não me engano, aqui no museu, por ali, na casa do idoso. E eu falei com minha irmã, olha, eu não tenho esse convite. Aí eu estava do lado do colega presidente, e ele realmente disse, imaginou que só ele tinha sido convidado. Então, vereadores, nós fomos ali duramente criticados, minha irmã falou. Liguei para o Fred na hora, falei, Fred, o que aconteceu? Não, eu mandei para a Câmara, assim, um ofício convidando todos os vereadores. Entrei em detalhe com o presidente, mas acho que o presidente não observou bem e achou que era só ele. E ele passou mal e me disse não pôde. Então, e eu que sou um lutador, junto com vocês, pela segurança do município. Nós fomos em Brasília, eu e o Mazinho Hilário, levamos duas emendas pedindo monitoramento, botar câmeras de vídeo nessa cidade. Então, nós lutamos pela segurança. O colega Nelson conseguiu trazer um deputado aqui para falar sobre a segurança. Então, eu acho que falei, o presidente, na próxima você convida todos os vereadores. Ele falou, na próxima vou convidar um por um para a gente saber. Mesmo que a gente não vai, mas pelo menos a gente, alguns sempre vão, né? Eu não sei o que houve, né, presidente, mas houve uma, talvez, uma falha ou não olhou o convite. Eu gostaria até que ele esclarecesse isso, porque foi uma reunião importante e nós pagamos um pato caro, vereadores. Fred não quis nem me ouvir. Falei, não tive isso em mão e eu tenho certeza que os demais também não tiveram. E lá nós fomos criticados. Quem esteve lá sabe isso aí. Tá ok? Obrigado.
Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Nelson Metin.
Cumprimentar o nosso presidente, Adilson Spindler, demais membros da mesa, colegas vereadores, servidores dessa casa, servidores da prefeitura, companheiro amigo Emilson, enfim, a todos que nos prestigiam nessa data de hoje, nos ouvem através da Rádio Pomerana e também que nos acessam através da internet. Dar as boas-vindas à minha assessora, Marina Alva. Acho que ela se ausentou um pouco agora, não estou vendo ela. Mas a minha nova assessora, Marina Alva, que começou na semana passada, no final de semana, nessa casa, seja bem-vinda, que possa nos ajudar nesse nosso mandato. Colega vereador Alindo, na verdade, sobre o projeto de Vossa Excelência, sobre o veto do prefeito parcial ao projeto de Vossa Excelência, lá atrás, quando o senhor apresentou o projeto na primeira vez, eu disse, o senhor nem sabia que o prefeito já tinha um carro alugado para o gabinete. Eu digo que eu votava no projeto do senhor, como votei, né? Não me arrependo, acho que é o que o povo quer, realmente a transparência da municipalidade, da administração pública, no geral, dessa casa, enfim, de todos. E o senhor, então, disse que tinha um carro lá, eu acho que o carro do gabinete adesivado fica meio até perigoso para o prefeito, o senhor realmente retirou aquele artigo. Eu me assustei também com o veto, mas aí hoje, quando eu cheguei aqui, na verdade, eu deixei até uma cópia com Vossa Excelência, não sei porque eu não tive mais como chegar aqui em tempo, eu tinha pegado cópia do veto, que era parcial, para que eu pudesse entender melhor esse veto do prefeito, né? Mas irei sim, com certeza, analisar, ver as explicações que o prefeito pôs ali, porque o doutor Luiz Mil, que é amigo do prefeito, também apoiou Vossa Excelência nesse projeto, que é de grande relevância, né? Outro assunto aqui, eu fiquei realmente também, colega vereador Arlindo, chateado, não sei o que aconteceu. Gostaria que o presidente dessa casa nos explicasse o que aconteceu, porque um pouco de informações que obtive foi Vossa Excelência que me passou sobre a reunião da segurança, né, solicitado por vários membros do comércio. Trouxe o deputado Gilson Lopes aqui, deputado Sérgio Majeski, para aquela audiência pública. E sempre, por ter trabalhado 3 anos com o deputado Gilson Lopes, sempre tive assim, mais ligado nessa área da segurança. E quando o senhor vem, eu recebi uma mensagem até mal educada de um comerciante, com toda a razão. Tipo, você faz audiência pública e na hora de debater com o comércio você não participa? Eu falei, mas eu não sei de nada, não, mas isso na quarta de manhã. Essa reunião foi na terça. E eu fiquei assim, chateado com a pessoa, até pelo jeito dela me tratar. Mas na hora também, pô, eu expliquei para a pessoa que eu não recebi o convite. Cheguei na porta da Câmara, encontrei o colega vereador Arlindo, que já me dizia do que a irmã dele tinha passado para ele pelo WhatsApp, que já tinha conversado com o presidente, mas o presidente não tinha explicado para ele como foi esse convite. Eu quero dizer para os senhores que eu acho que o convite chega na recepção dessa casa, não sei as ordens do nosso presidente. Chegou ali um convite ao presidente da Câmara, extensivo aos demais vereadores. Eu acho que a nossa recepcionista, os dois lá, a administração dessa casa, tem que tirar logo uma cópia e enviar para cada vereador. E aí, meu espanto, quando o vereador Arlindo falou que o colega presidente da Câmara tinha recebido o convite, que não tinha passado a ninguém. Eu fui me defender, nem procurei o Fred, já fui falar com esse comerciante mesmo, você entendeu? Porque ficou chato para mim. Nossa, nenhum vereador participou. Mas ninguém foi convidado, só o presidente dessa casa, que no último momento passou mal e não foi. Então a gente fica meio com cara grande. Porque quando é para brigar, a gente está aqui, dando a cara a tapa, lutando, fazendo tudo possível. Aí, quando é o bom que a gente está começando a discutir, a resolver alguma situação sobre a segurança, acontece uma coisa dessa. Então me deixou triste. Eu espero que o presidente tenha uma explicação plausível para esse ato, porque é assim, chato para a gente. Estamos em 13 e me lembro muito bem no dia do convênio da PAI. O convênio da PAI, só o presidente foi convidado. Pelo menos eu soube assim. Talvez não foi só o presidente, talvez foi todos 13. Eu não fui convidado. Pode ser que a PAI também, a administração lá, só queria convidar o presidente. Pode ser. Duvido não. Esqueceu. Mas a nossa secretária está aí hoje, vai fazer alguns esclarecimentos sobre a festa, né, secretária? Pois bem, eu disse assim, de repente a pessoa pode se esquecer. Né? Mas fica aqui minha indignação por isso ter acontecido. Obrigado.
Convoco o quarto vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Valdevino Manske.
Cumprimento aqui o presidente, mesa diretora, colegas vereadores, nosso controlador Luiz Mil, nosso ex-vereador Emilson, ex-vereadora Selene. Em nome da Selene, eu cumprimento a todos aqui presentes, também os ouvintes da Rádio Pomerânia, internautas. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui é, mais uma vez, falar um pouquinho sobre o SAMU. Eu não quero criticar os funcionários, a gente sabe que eles têm que trabalhar de acordo com o jeito que a lei manda, Mas o nosso SAMU está errado aqui em Santa Maria. Que aconteceu um acidente aqui em Alto São Luís, a gente sabe que o telefone no interior está ruim de sinal. Cada um sabe, qualquer curva que você vira por aqui, o telefone já não pega. Você vem aqui na máquina do ex-prefeito aqui embaixo, no Eduardo Stuhl, o telefone não pega. Então, imagine mais para frente do interior. Então, o cara caiu esse paciente caiu de cima do telhado de granja, fraturou a coluna. E meu tio, muito preocupado, ele ligou pelo menos umas 10 vezes para mim, meu tio com 87 anos. Ligava toda hora, Valdemina, você conseguiu resolver, conseguiu resolver. Mas como é que eu vou resolver? Eu acho que para essa SAMU funcionar melhor para o nosso município aqui de Santa Maria, tem que ser um telefone daqui que o pessoal consegue entrar em contato com os funcionários direto. Porque aqui não tem tanta trote aqui igual em Vitória. Aqui o povo tem mais respeito. E a gente consegue, vamos supor, se a pessoa estiver muito machucada, eles não conseguem atender a pessoa mais com vida. Se quebrar um osso, o cara sofre, mas com o tempo eles vêm. Demorou mais de 2 horas para chegar no local para eles levar essa pessoa para o hospital. Então, eu acho que era... Não sei o que nós podemos fazer, se nós podemos interferir em alguma coisa, para nós conseguir um telefone daqui. Porque a gente sabe, lá em Vitória tudo é diferente. Lá o telefone pega para tudo quanto é lado. E o problema mais sério é que hoje, se o acidente estiver fora da área, os pessoal vai lá para socorrer, vai mais próximo, o telefone pega. Vai no morro, vai em qualquer esquina, o telefone tem sinal melhor, eles ligam. Mas se você não estiver levando o cara machucado, puxando ele até lá, ele tem que falar. Senão você não consegue atendimento, não. E é muito difícil isso. A gente sabe que isso aqui nós tínhamos que estudar uma forma para nós conseguir um telefone daqui mesmo do SAMU para o pessoal entrar em contato, né, para conseguir um socorro mais rápido. Segundo assunto, senhor presidente, nós em 2013 cedeu um barranco lá na fazenda Kerkhoff e depois foi feito um muro e está sem proteção aquele muro. É muito perigoso. Se o cara tropicar de moto ou de carro, eles nem vão achar. Ele vai cair lá e parar nas grandes do Kerkhoff. Então, era muito importante, não sei com quem nós vamos conseguir, se é com a DR, se é com Caminhos do Campo, né? Tudo tem o seu destino separado, ou a Prefeitura, para nós conseguir botar uma proteção em cima do muro. Se alguém chegar de moto, tem que fazer uma proteção mais forte para não cair do barranco abaixo. E outra coisa, Arlindo, quando você falou aqui, reparei um pouquinho da sua fala, achei muito interessante. Hoje você é vereador. Gostei muito da sua fala, é muito importante. No mandato passado, nós éramos vereadores. Hoje nós somos para-choque. A vez passada, nós não era nada. Nós pedíamos para o prefeito, nós chegávamos para o secretário, na época o senhor era secretário do interior. Aqui vereador não manda nada, não. Aqui quem manda sou eu e o prefeito. Como é que as coisas mudam? Quando o peso aperta nas costas do cara ou no lombo, as coisas mudam muito rápido. As coisas mudam de água por vinho. Como foi bonita a nossa reunião hoje, Arlindo, colegas vereadores, quem participou da reunião. O que, que faz um diálogo? O diálogo é a melhor coisa do mundo. No mandato passado, nós chegávamos para o secretário pedir as coisas, vereador aqui, não manda nada não. Quem manda aqui são nós, secretário e prefeito. Como nós sofremos os 4 anos, e eu fui eleito palanque do Eduardo Stuhl. A vida não é fácil. Arlindo, hoje, como é bonito. Nós sentamos aqui, combinamos as coisas, nós saímos daqui, não tem todo mundo alegre, feliz. Mas no mandato passado, doutor Luiz Mil, eu muitas vezes fui no gabinete do prefeito e eu saí lá com amarga na boca, chorando. Uma vez eu saí lá de dentro, lágrima nos olhos. O pessoal da recepção me perguntava, Valdemina, o que está acontecendo? Está acontecendo nada não, a gente é muito mal atendido, falei assim. Hoje, todos os secretariados, eu agradeço essa gestão em geral, todo secretariado, onde que você vem, você é bem atendido. Mas no mandato passado, não. Nós parecia que nós era criminoso. todo mundo estava correndo de nós, não queria ir para... Eu não sei se foi incentivado pelo prefeito, ou se o povo não queria atender a população e nós vereadores. Não consegui entender, não. Meu, muito obrigado.
Convoco o quinto vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os nossos colegas vereadores, cumprimentar o nosso assessor jurídico dessa casa, nosso controlador Luiz Mil, cumprimentar a doutora Eduarda, que está aqui presente novamente, acompanhando as sessões, cumprimentar aqui um representante do Corpo Bombeiro, aqui presente, cumprimentar secretários presentes, cumprimentar meu amigo Nilton, está aqui presente hoje, e demais pessoas aqui, ex-vereador Emilson, ex-vereadora Selene Jastro, aqui presente. E também cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas, funcionários dessa casa, que estão aqui presentes, nossos assessores. Eu queria primeiramente parabenizar o nosso secretário de obra, que até que resolveu. Resolveu a questão do muro na quadra e o calçamento, que tinha um buracão naquele calçamento da Vila de Recreio. Junto ao negão do calçamento, que se empenhou, que eu liguei para ele, mandei até mensagenzinha machucando ele um pouquinho. Falei, se vocês não resolverem, vou chamar a mídia. E ele foi lá e resolveu com os funcionários, fizeram o muro. Lutei até conseguir. Porque eu tinha muita preocupação sobre a quadra, que geralmente lavou duas sapatas na época da chuva e tinha que fazer um muro para poder ter a contenção de terra na beira para ter aquele suporte novamente. Então eu quero parabenizar eles que eles conseguiram fazer isso lá. E também quero aqui parabenizar os nossos funcionários do interior que estão fazendo a belíssima estrada em Recreio, a estrada principal, é uma via de acesso muito grande, de veículos, pessoas que vão para a feira, pessoas que vão para a Cruz, para Fundão, para acesso à Colatina. Então, eles estão fazendo um trabalho muito bom naquela comunidade de Recreio, na via principal ali, que liga a Santa Teresa, até na divisa. E também aqui quero dizer, Arlindo, você falou do Dia dos Namorados. Eu tenho que comemorar hoje duas coisas, dia do namorado e o dia do aniversário da minha esposa. É um dia muito importante para ela, fazendo aniversário hoje e dia dos namorados. E quero aqui também questionar sobre a secretaria, secretária de saúde e a subsecretária, até que está aí ouvindo, sobre a ambulância de Recreio. Novamente eu vou questionar, lutei isso os 4 anos anteriores. Eles me tiraram a ambulância de lá. A ambulância está no pátio, pronto, toda revisada, e não leva essa ambulância para Recreio. Eu não sei se aquela comunidade de Recreio, ela não faz parte do município de Santa Maria, ou eles não gostam do vereador Mazinho lá na saúde. Porque, pelo amor de Deus, aquela ambulância tem que ir para Recreio. A população está me cobrando. Aquela ambulância é de Recreio, foi o deputado Marcos Vicente que deu aquela vez, uma emenda dele, e já estou correndo atrás de outra ambulância nova para levar para aquela comunidade, mas ela está pronta, foi acertada, e eu gostaria muito que eles resolvessem a situação, porque são 6 meses que está indo quase, e essa ambulância não voltou para a comunidade de Recreio. Então eu gostaria muito que a subsecretária está aí, falou que a ambulância ia para lá e até agora não apareceu lá ainda. Então eu aguentei até agora eu não estou aguentando mais, que a comunidade está me cobrando essa ambulância que é da comunidade de Recreio. Isso eu quero deixar aqui esclarecido. E também quero falar, Nelson, o convite da PAI, eu recebi ele. Eu recebi ele, acho que todos os vereadores receberam. Eu, se eu não me engano, talvez não, você não tinha assessor e talvez acho que não, você não conseguiu pegar esse convite. Mas a PAI mandou convite para todos os vereadores. Quero parabenizar a PAI, convidando para assinatura do convênio da PAI. Então, eu estou ciente disso. Eu acho que, talvez você não recebeu, eu queria deixar aqui esclarecido isso aí. Muito obrigado.
Faço uso também no grande expediente do dia. Cumprimento o vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tom, primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, saúdo os demais vereadores, o público aqui presente, os nossos secretários municipais, os nossos servidores do Poder Executivo, bem como do Poder Legislativo. É o nosso presidente dos Bombeiros Voluntários do nosso município, sempre nos prestigiando essas sessões aqui da Câmara, do Poder Legislativo Municipal, o senhor Ignaldo Knack, agora cidadão santamariense. Quero parabenizá-lo por ter esse honroso título concedido por essa casa. Cumprimentar todos os nossos internautas, todos os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM que oram acompanham essa sessão ordinária. Quero inicialmente aqui, nas minhas palavras, primeiramente parabenizar o colega Florentino Lauvres. Primeiro quero dizer da vontade que ele tem de ser vereador, da vontade que ele tem de ajudar as comunidades do nosso município, da vontade que ele tem de correr atrás de recursos, e ele no primeiro mandato dele, hoje então foi a estreia dele aqui usando a tribuna no grande expediente do dia. Eu quero parabenizar Vossa Excelência saiu muito bem. Eu me lembro, no meu primeiro mandato, eu demorei ainda muito mais a pegar a manha, vamos dizer assim, porque não é fácil você usar a da palavra em público, principalmente quando a gente inicia uma carreira, quando a gente não tem muita experiência de falar em público. E aqui a gente está falando não só para as pessoas que estão nos assistindo aqui, mas para todos os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como para todos os internautas, praticamente para o mundo inteiro. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, fiquei muito feliz de vê-lo na tribuna e fazendo uso da palavra. Meus sinceros parabéns.
Você me permite uma parte pequena aí?
Pois não, colega vereador.
Eu acabei esquecendo, eu ia falar isso também, mas parabenizei ele ali. Realmente foi muito, muito bom as palavras dele. Fiquei, assim, emocionado até com as palavras dele, a forma dele agradecer. E que ele continua assim. É a primeira vez, para quem não sabe, ele usou o grande expediente nesse primeiro mandato dele, né? Mas ele foi bem, uma pessoa que está aí. Da mesma forma, eu faço também minhas palavras colocando a Deus. Me sinto muito bem com meus 12 colegas e com você, o trabalho que você vem conduzindo. Quando eu cobro é porque a gente está aqui para isso. Obrigado.
O que eu queria dizer, em breves palavras aos colegas vereadores, para eles se certificarem antes de fazer uso da palavra, porque às vezes eu também sou um ser humano, eu tenho coração e às vezes algumas coisas me doem muito também. Aqui, o convite da PAI estava aqui à disposição de todos os vereadores aqui nessa casa, que foi encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, um dia antes do evento. No evento, eu não lembro o horário, se foi 9 horas da manhã, e o convite chegou aqui praticamente 5 horas da tarde, no dia anterior. E no dia do evento, quando talvez se estranhou que não tinha nenhum vereador presente, colega vereador Nelson, a Zilda, secretária do prefeito, me ligou, dizendo porque se nenhum vereador ia comparecer no referido evento. Eu disse que evento, assinatura do convênio da APAI. Como eu estava aqui em Santa Maria e estava bem próximo do local, eu me dirigi até lá. Falei, eu não fui convidado. Aí eu participei do evento. Quando eu cheguei aqui nessa casa, aí eu fui informado que os convites de todos os vereadores estavam aqui na Câmara desde o dia anterior à tarde. Em relação ao convite da Associação Comercial, eu tenho aqui em mãos, e pela leitura que eu fiz, eu peço desculpas, senhores vereadores, eu entendi como fosse um convite individual. E eu fui convidado, em frente do fórum, do nosso fórum Meroaf, por duas meninas que eu acredito que trabalham na associação comercial, também não perguntei, e eles tinham um tanto de convite, bastante convite nas mãos. Eles me perguntaram, Adilson, nós podemos entregar o seu convite aqui? Falei, sim, perfeitamente. E eu, então, recebi o meu convite lá. Em momento algum, também naquele momento, ela falou que era extensiva a todos os vereadores, porque quando é extensiva a todos os vereadores, a secretaria dessa casa toma as devidas providências, passa para os assessores, passa para o e-mail dos vereadores, passa no grupo que os vereadores têm do Zap. E eu, ao ler esse convite, eu gostaria que Vossas Excelências também lesse, para mim ele era um convite individual. E eu entreguei para a Lucinéia, ela teve a mesma interpretação que eu tive em relação a esse convite, e eu disse a ela, me lembre no dia da reunião que eu não posso faltar nessa reunião, porque eu imaginei que todos os vereadores tinham sido convidados, como eu também fui. Só que no momento da reunião, eu naquele dia não estava bem durante o dia, e à noite me deu uma febre, estava muito febril e com uma forte gripe, e eu não tive condições de ir. Eu peço desculpas aos senhores vereadores, que eu poderia ter ligado também pedindo alguém para me representar, ou representar a Câmara lá, só que eu não tinha nem coragem de sair debaixo das cobertas, tão febril que eu estava. Então, foi um equívoco, talvez da minha parte, da parte da nossa secretária aqui, mas o meu entendimento era que fosse um convite individual, aqui está o convite, Vossa Excelência podem ter depois conhecimento. Mas eu prometo que isso não vai acontecer mais, mesmo que a gente receber um convite assim, a gente vai estar passando todos os convites, inclusive do presidente também, a agenda e todos os convites, para todos os vereadores tomarem ciência dos eventos em nosso município. De fato, a irmã do colega vereador Arlindo Reis me ligou e me cobrou, e eu tenho uma amizade muito forte, eu tenho uma consideração muito grande pela NEA. Eu disse que eu não pude ir e me justifiquei por quê. E ela entendeu e ela me disse até o seguinte, vocês foram tão cobrados nessa reunião por eu ser a sua amiga que eu sou e por eu ter também um irmão meu que é vereador, eu acabei tomando as dores. Né? Eu falei, eu agradeço ela pela essa lembrança e a gente vai evitar que isso não aconteça nunca mais. Mas foi talvez um equívoco nosso na qual que eu peço desculpa. E se os vereadores tiverem interesse de ler o convite, eles podem estar lendo depois da sessão. Muito obrigado. Interrompendo os trabalhos previstos para essa sessão ordinária, abrimos o espaço para a oradora inscrita na tribuna livre. Convidamos assim, então, a nossa secretária municipal de Cultura e Turismo, senhora Rosiane Zorzal Guilherme Koser. Assunto, prestação de contas da festa pomerana.
Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de todos estarem aqui, pelas nossas vidas. Gostaria de cumprimentar, dar meu boa noite ao excelentíssimo presidente desta Casa de Leis, ao vereador Adilson Espíndola, ao primeiro presidente, Eumar Francisco Tom, e ao primeiro secretário, Álvaro Gonçalves. E em nome do vereador Adilson Espíndola, aos demais vereadores e autoridades aqui presentes. Também aos nossos internautas e ouvintes da Rádio Pomerana. Não foi possível, peço desculpa a todos vocês, e cumprimentar a todos também que estão aqui presentes, desculpa. Não foi possível a gente usar o data show, tá? Tivemos alguns imprevistos, mas a Solange passou uma cópia, né, do relatório de receitas e despesas da 28ª Festa Pomerana. Eu vou estar falando aqui, primeiro, vou estar lendo as despesas, né, referente à 28ª Festa Pomerana, no período de 3 a 7 de maio de 2017. O aluguel do pátio de festas foi alugado no valor de R$ 25 mil. O aluguel do galpão coberto com cozinha e parte do mesmo coberto, porém sem divisórias, foi no valor de R$ 15 mil. Pagamento da ligação provisória de energia no pátio de festas R$ 2.451,05. O DUA, o pagamento do documento único de arrecadação do Corpo de Bombeiros para liberação do alvará do pátio de festas, foi no valor de R$ 1.338,33. O ECAD, referente a direitos autorais musicais, foi no valor de R$ 9.516,91. Serviço de produção visual, maquiagem. Em 21 maquiagens, tá? No período de 3 a 7 de maio, da quarta-feira até no domingo da festa pomerana. R$ 3.150. Material de construção, Atuante Comércio, Meg Story Eireli, R$ 1.222,36. Greciele Material de Construção Limitada, ME, material de construção também, R$ 8.779,40. Arco-Íris Comercial e Fornecimento Limitada, material de construção, R$ 1.689,63. Longtron Limitada, palco, som e iluminação, R$ 47.950. Casa Forte Móveis Limitada ME, decoração em madeira, para os cachepô e portais em madeira. Foram feitos dois portais na Praça Florêncio Augusto Berge e o portal da entrada da Festa Pomerana, no valor de R$ 7.298. Exata Eventos Limitada, locação de tendas 10 por 10, R$ 43.700. Todos os dias da festa, a partir de quarta-feira, do dia 3 ao dia 7 de maio, contando 95 diárias. O valor de cada diária foi de R$ 460. Exata Eventos Limitada, locação de gerador de 250 e 350 kW, R$ 6.510. Exata Eventos Limitada, locação de tenda 3x3, 152 diárias, R$ 91,00 cada diária, R$ 13.832. Material de construção Esperandil, R$ 1.370,85. Maconcil, material de construção, R$ 566. Malu Calçados e Flores Limitada, para flores na ornamentação do desfile histórico no domingo, no dia 7 de maio. E também no desfile das rainhas pomeranas, tá? Na quarta-feira. Foi no valor de R$ 7.416,90. Eletromarquês Limitada, locação de transformador, no valor de R$ 5.900. RPL Segurança Limitada, segurança uniformizada para o evento, foi no valor de R$ 43.330. Johnny Verflute Cabral, ferragens para ornamentação, R$ 1.260. Halls Eletrificações Limitada, serviço de eletricista profissional, no valor de R$ 3.710. R. Zamprogno Limitada, material de papelaria, R$ 513,92. Solinéia Berge Hamloff ME, material de papelaria também, R$ 185. Renata Wolfgang BATC-ME, serviço de papelaria, R$ 282,75. Agnes Comercial Limitada, material de papelaria também, R$ 1.143. Supermercado Schultz, ME, produtos caseiros para o desfile histórico e para a encenação do casamento pomerano no sábado. Foi no valor de R$ 344,99. Comercial Rabicó Limitada, produtos caseiros, também para o desfile histórico e encenação do casamento, R$ 134,65. Romário Pisque, confecção de faixas para rainha e princesas. For o total de 18 faixas, no valor de R$ 1.440. O grupo musical Caatinga foi contratado no valor de R$ 4.500. Contratação musical do Irineu Seidler, no valor de R$ 500. Contratação musical da banda Vox 3, R$ 43.000. Foi, no entanto, a banda a mais cara da festa pomerana, tá? No valor de R$ 43.000. Contratação musical, banda de metais, Pomercore, R$ 6.498. Contratação musical da banda de metais, Pomervegs, R$ 6.498. A banda Grife do Forró, R$ 2.000. Banda Fritz Freuden, R$ 6.000. Contratação musical da banda Caminhos, de Darli Bausen, R$ 2.500. Contratação de empresa ou pessoa especializada para o serviço de locução, José Júnior Silva de Oliveira, J. Júnior, R$ 3.200. Contratação musical da dupla Diene e Alain, R$ 1.500. Contratação musical da banda Talentos, R$ 7.000. Contratação musical da banda Luan Carreiro e os Filhos de Jetibá, R$ 2.000. Contratação musical da banda Di Germano, R$ 7.000. Da banda Seven Brás, R$ 5.000. O coro de metais de Jequitibá, R$ 1.000. Contratação musical, Ricardo e João Fernando de São Paulo. Show nacional, R$ 35.000. Contratação musical da banda Amigos da Noite, Darli Gomes, R$ 3.500. Os senhores estão conseguindo acompanhar? Contratação musical do grupo Palmer Mecas, R$ 5.500. Contratação musical do Rei da Concertina Ponatinho, R$ 1.500. Contratação musical do DJ Jonas Brown, R$ 400. Ele auxiliou no dia da eleição das rainhas. Contratação musical do coro de metais de Recreio Santa Luzia, R$ 1.000. Do coro de metais de São João de Garrafão, R$ 1.000. Contratação musical de concertina Rogério Gomes, R$ 500. Contratação musical do Natan da Concertina, R$ 500. Do coro de metais de Rio das Pedras, R$ 1.000. Aluguel de trajes pomeranos, Esther Peters Wutke, foram 85 trajes para o desfile da Rainha, Pomermecas, Clanhão, Claimeca, Vovô e Vovó. Foi no valor de R$ 6.715. Halls Eletrificações Limitada, material para ligações de energia nas barracas da festa, no valor de R$ 5.602. Confecção de camiseta em tecido. Foram confeccionadas 200 camisetas para a equipe de apoio na festa, no valor de R$ 4.300. 2E Artes Gráficas e Serviços Limitadas. Foi confeccionada bolsa em tecido com sublimação para ser distribuídos na autoridade, para autoridades na festa e se encontra ainda na Secretaria de Cultura e Turismo para demais eventos. Foram confeccionadas 500 bolsas no valor de R$ 2.750. Supermercado Schultz, R$ 1.611,60. Gunaz Supermercado, R$ 1.318,38. Comercial Tresma Limitada, R$ 414,80. Produtos caseiros, lanches para o desfile histórico. Hotel Montanhês Marquate Limitado, serviço de hospedagem para policiais e jurados no concurso da Rainha Pomerana, o valor de R$ 2.000. E os senhores vão perceber agora, no nosso último item, RM Personal Chefe Limitado, serviço de marmitex, que se encontra na planilha, está em andamento. Nós tivemos alguns problemas com esse serviço, porém, eu não sei se os senhores ficaram sabendo, a comida estava estragada. Nossos servidores estavam se alimentando comida estragada. Então, foi feito um processo, já encaminhamos para a Secretaria Jurídica e eles estão tomando as demais providências. Totalizando, no total, o total de despesas foi no valor de R$ 432.547,52. O total de receitas foi no valor de R$ 112.200, no aluguel de barracas, galpão e parque de diversões da festa. Está nessa outra cópia aí, item por item, de cada barraco, o valor de cada barraco, o valor do parque de diversões. O saldo a pagar foi de R$ 320.347,52, retirado dos cofres públicos. Lembrando aqui que, se existir alguma dúvida, estaremos à disposição, a secretaria está à disposição para demais esclarecimentos. Eu gostaria de destacar aqui ainda que a Secretaria de Cultura e Turismo, deixar bem frisado aqui, ela não somente promove festas, tá? Ela sim, ela pode explorar a cultura dentro da festa pomerana, como a gente homenageia também o nosso colono, na festa do colono, né? Mas ela não é só promotora de festas, não. Ela não só promove festas, mas assim, sim, ela tem o objetivo de promover ações e projetos no âmbito cultural e turístico do nosso município. Só para lembrar vocês, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar esclarecendo aqui, né, de estar fazendo a prestação de contas. Tá? E se qualquer pessoa tiver alguma dúvida, a secretaria está aberta para maiores esclarecimentos.
Secretária?
Sim.
Eu quero aproveitar a sua presença aqui, primeiro para agradecer por essa prestação de contas e, ao cumprimentá-la, também um cumprimento aos demais funcionários da nossa Secretaria de Cultura, o Wilderson, o Niltinho,
Solange.
A Solange, que, se eu não me engano, hoje ainda não é mais funcionária da Prefeitura. Mas eu quero agradecer muito a equipe de vocês e, agradecendo a vocês, eu estendo todos os meus agradecimentos a todos os funcionários que participaram ativamente da organização dessa festa. Mas vocês quatro, que eu mais vi à frente, né, correndo para lá e para cá, a Solange, o Wilderson, o Niltinho, né, nossa secretária, eu quero aqui de público parabenizar vocês. Nós sabemos que organizar uma festa desse tamanho não é fácil. Não é fácil. Tivemos um grande público nessa festa. Agradecer pela ampla divulgação do nosso município na imprensa, na mídia, muito bem divulgada. Agradecer pelo aquele belíssimo desfile que nós tivemos. Eu tive a oportunidade de participar. Agradecer ao nosso bondoso Deus por aquela belíssima chuva que tantos nós precisamos, e com certeza festas nós vamos ter outras. E agradecer a vocês por tudo. Com certeza nós tivemos acertos nessas festas, mas nós também tivemos erros. E que esses erros que nos sirvam de exemplo, para que nós possamos corrigi-los na próxima festa pomerana do nosso município, bem como a nossa festa do Colono, que nós vamos ter em breve. Mas a festa do Colono, eu acredito que ela não seja tão difícil para ser organizado como a festa pomerana. Agradecer a todas as pessoas que participaram, o comércio, nosso belíssimo desfile, foi até manchete na segunda edição, sabe, foi muito bonito. A todos os comerciantes, todos os comerciários que participaram desse belíssimo, belíssimo desfile. E agradecer também o empenho de todas as nossas diretoras, de todas as escolas, secretárias que participaram. Enfim, agradecer a todos. Mas o que me chama a atenção é o nosso prefeito, ele teve todo o cuidado, principalmente na questão de contenção de gastos, de se gastar pouco e fazer uma boa festa no nosso município. E mesmo com os poucos com shows que nós tivemos, foram shows bem em conta, que nós podemos perceber nessa prestação de contas. A única banda mais cara foi
a Vox 3, de isso. 43 mil.
Exatamente. As outras todas com valor bem inferior. Essa atitude, assim, ele está economizando os recursos públicos. Mas o que me chama a atenção, secretária, mesmo assim, como se gasta dinheiro numa festa do município, né? Gente, se gastou quase 500 mil reais. Então, nós precisamos realmente repensar isso num futuro bem próximo, de a gente poder fazer que nem os outros municípios vizinhos, talvez de pedir uma contribuição dos nossos municípios para que esses recursos todos não saiam só do caixa do município, sabe, né? Seria uma sugestão. Eu achei que, mesmo assim, ficou, porque são tantas programações, tantos eventos, né, e ela acaba se tornando até um valor razoável para o município. Uhum. Mas, no mais, eu tenho só a agradecer a vocês todos pelo esse belíssimo empenho que vocês tiveram para a realização dessa festa pomerana. Muito obrigado.
Sim, obrigada, presidente. Lembrando também que a festa ela foi voltada, totalmente voltada para a cultura do nosso município, a cultura pomerana. E referente a, se você tiver comparar com o ano passado, o ano retrasado, as mesmas bandas, elas caíram muito o valor, né? As bandas locais. Tivemos muitas bandas locais, o valor foi bem menor, né? E a banda mais cara, como o senhor disse, né, que eu falei aqui, foi a banda Vox 3. E eu queria agradecer pela oportunidade. E se alguém tiver alguma dúvida, alguns dos senhores tiverem dúvida, pode nos procurar na secretaria. Gostaria de agradecer a todos também os outros secretários que nos ajudaram, que empenharam a nos ajudar para que a festa fosse realizada com sucesso, e a todos os meus colegas que estão aqui, ao Newton Capaz, gerente de cultura, ao Hilderson, que é o nosso coordenador lá da cultura, a Solange, né, que se despede da gente, mas é uma excelente funcionária. Viu, Solange? Gostaria de deixar aqui meus sinceros agradecimentos a você. E gostaria de desejar boa noite a todos. Meu muito obrigado.
Secretária, permite uma parte?
Sim.
Eu queria perguntar, aluguel do galpão coberto com a cozinha, a parte de mesmo, coberto, porém, em diversórios, 15 mil reais. Para quem ficou esse galpão? Para que foi alugado?
Para os grupos folclóricos.
E eu gostaria que eles prestassem conta quanto lucro deu. Porque nós precisamos saber também. Porque a prefeitura investiu 15 mil e nós precisamos saber.
Não, mas eles pagaram pelo espaço.
Ah, eles pagaram.
Eles pagaram pelo espaço. Não, eles tá explanado.
Eu estou falando, hã? Ah, está aqui, né? É porque, para que foi alugado aquilo?
Aqui, mas, então, ó, na quinta linha aqui do relatório de duas pagas para aluguel de barracas, ó, Barracão Cultural, grupo de danças, valor de 13 mil reais. E o barra aqui também do pastel, mais R$2.000,
que equivale... Foi dividido,
isso.
Então agora eu entendi.
Isso, que equivale a R$15.000.
Então tá bom, já
tá? Entendi. De nada, boa noite a todos.
Secretário, me dá uma partezinha também.
Ah, sim.
Eu olhando aqui um valor de R$320.000 desembolsado nos cofres públicos. Pergunta, secretária, será que vale a pena fazer festa? Porque eu vejo como as festas tem muita gente, mas nossos colonos do interior pouco participam. Eu mesmo não venho no domingo mais, né, pelo volume de pessoas que tem, que você não conhece mais. Então, nossos colonos, eu gostaria que fizesse uma festa do colono para os colonos e chamar esse povo a participar. Porque quando você desembolsa R$320.000 do dinheiro do município de Santo Antônio de Barra, vamos valorizar nossos colonos, vamos fazer festa sim, mas não podemos deixar de fazer festa. E queria te perguntar também, já tem um espaço para a festa do colono ou não? E o povo quer saber onde vai ser essa festa.
Isso vai ficar decidido na próxima quarta-feira. Teremos uma reunião às 16 horas e aí a gente vai estar decidindo, né? Se vai ser no pátio festas aqui mesmo, mas provavelmente. Tá? E quanto ao questionamento do senhor vereador, eu penso que vale a pena sim gastar esse dinheiro, por ser uma festa cultural, por atrair turistas para o nosso município. O nosso município merece, os hotéis ficaram lotados, vem muita gente de fora, tivemos a mídia aqui presente, então a gente tem que explorar mais a nossa cultura, tem que divulgar a nossa cultura. Como eu disse, a nossa secretaria, ela não está só para promover festas, mas também com o objetivo de fazer projetos de ações dentro da cultura e do turismo, atrair turistas, entendeu? Mas eu agradeço, muito obrigada. Se alguém tiver mais alguma pergunta.
Eu só quero, secretário, aproveitar e acrescentar. O prefeito, junto com a sua equipe e junto com o pessoal da Igreja Luterana aqui do centro, já tiveram uma reunião e o prefeito colocou para essas pessoas que tiveram a reunião, quanto que ele pode pagar, e com certeza na quarta-feira vai ter os desfechos dessa história.
Isso.
Aquilo que eles estão solicitando, infelizmente, é inviável para o município pagar. Seria só isso.
Isso, é. Se você olhar em outros lugares, como Venda Nova, né, a estrutura que tem lá na festa, a festa polenta, do local, do pátio de festa deles, de Santa Teresa, nós estamos pagando muito caro. Então, isso aí vai ser decidido na quarta-feira. Tá? Eu muito obrigada, boa noite a todos.
Boa noite. Voltamos, então, ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Só informar os senhores vereadores que a nossa secretária de Cultura e Turismo, ela deixa aqui para Vossas Excelências toda a prestação de conta da festa. Essa prestação ficará aqui nessa casa, no Poder Legislativo, para que os vereadores possam tirar qualquer dúvida assim que desejarem. E ela informa também a mesma prestação de conta será encaminhada ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 18/2017.
Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer do projeto de lei número 18/2017, que altera os parágrafos 2, 3, 4, 4A da Lei Municipal número 950/2007, que é alterado pela Lei Municipal número 1758/2015 e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei, em tese, está de acordo com a legislação vigente, pois o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá contratou o serviço de profissionais especializados na realização de cálculos atuariais e, por meios deste, o Instituto tem como aferir antecipadamente a existência de folga no orçamento ou a necessidade de complementação, porque manifestamos-nos todos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 5 de junho de 2017. Presidente, vereador Omar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavas, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 18/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei número 18/2017, que altera o inciso 2, 3, 4, 4 à Lei Municipal 955/2007, altera pela Lei Municipal 1758/2015 e de outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O objetivo do projeto de lei é que não haja nenhum tipo de prejuízo aos segurados do IPES Santa Maria de Jetibá, haja visto aumenta o número de aposentados, pensionistas e ou licenciados. Assim, após devida análise por não encontramos irregularidades, nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. E desde já manifestamos nossos votos favoráveis. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de junho de 2017. Presidente Nelson Mitin, relator Joel Ponat, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvers, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 25/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 25/2017, que altera a Lei Municipal número 1551/2013, de 23 de abril de 2013. Institui o Fundo Municipal de Educação e de outras providências, para adequá-la às orientações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei em análise está amparado pela legislação vigente, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1, e o artigo 6º, inciso 1, da Constituição Federal, lei, bem como demais legislação vigente. Desta forma, a apresentação do presente projeto de lei é constitucional e, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 5 de junho de 2017. Presidente, vereador Omar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirtin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 25/2017.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 25/2017, que altera a lei municipal 1551/2013, de 23 de abril de 2013, institui o Fundo Municipal de Educação e dá outras providências, para adequá-las às orientações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei é de grande importância, pois reflete a necessidade manifestada pela Controladoria Geral do Município de atualização da Lei Municipal número 1551/2013, de modo a adequar as orientações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Desta forma, encaminhamos o projeto para ser discutido e votado, e desde já manifestamos-nos todos favoráveis. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 5 de junho de 2017. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Florentino Lauvres, todos favoráveis.
O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Coloque em votação a indicação de número 54/2017, que indica drenagem, pavimentação e instalação de iluminação pública na rua Henrique Kriger, de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 19 de junho de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.